artigo 158 do artigo 158.
Artigo 158.
Artigo 158.
Quando a infração deixar vestígios, será.
Bem-vindo, ouvintes. Esse é o artigo 158 podcast dedicado à perícia criminal e às ciências forenses. O artigo 158 podcast é produzido e conduzido por mim, Luiz, e pelo meu amigo Barreta.
Fala aí, Luiz, beleza?
Caso você queira mais informações sobre o projeto, sobre a gente e acesso a todos os nossos episódios, basta acessar artigo158.wordpress.com e também assinar o nosso feed no seu agregador de podcast favorito. No episódio de hoje, a gente faz uma discussão sobre contaminação de ambientes por DNA. Preocupação importante em todo lugar que lida com amostras biológicas para exame de DNA. Para ilustrar o papo, a gente trouxe um estudo feito pelo pessoal do Laboratório de Genética Forense da Politec do Amapá, em que eles relatam como lidaram com esse problema de maneira simples e acessível. Sempre lembrando que os artigos que deram origem ao episódio terão suas publicações listadas na descrição do episódio. Então, se você é perito criminal, policial, operador do direito ou entusiasta das ciências forenses, junte-se a gente e bora debater. O exame de DNA vem sendo usado na identificação humana desde os anos 80. O avanço da tecnologia de DNA permite, em teoria, que se obtenha material genético servível para comparação a partir de uma única célula. Isso torna a análise de DNA para fins forenses uma ferramenta extremamente poderosa. Em resumo, ela se torna uma ferramenta útil para qualquer análise de local de crime, inclusive para ocasiões onde não tem grandes concentrações de material biológico disponível para coleta, como, por exemplo, quando há manchas de sangue ou sêmen no local. O que por vezes escapa a gente é que a natureza desse exame e aliada à diminuição histórica dos limites de detecção das técnicas de DNA e o aumento da sensibilidade, das oportunidades de uso, exigem uma preocupação adicional com os procedimentos que garantem a confiabilidade dos exames. A gente já discutiu algum desses aspectos relacionados com essa sensibilidade, essa preocupação com o material coletado no episódio 3 do Luminol e o Day After, mas hoje a gente vai se concentrar aqui sobre um aspecto mais basilar, que é a contaminação das amostras. Esse é um assunto relevante em qualquer análise laboratorial, porém com as implicações da análise forense e a natureza dos exames de DNA, esse cuidado ele se torna um pouco mais crítico. E para a gente dar uma ideia de como pensar no controle de contaminação, a gente vai discutir alguns aspectos de um documento do órgão regulador de ciência forense inglês. Esse órgão tem por objetivo garantir que o provimento de serviços de ciência forense para o sistema de justiça criminal esteja sujeito a um regime apropriado de padrões de qualidade científicos. E também um artigo publicado recentemente na Revista Brasileira de Criminalística que relata a criação de um procedimento operacional padrão de limpeza para o Laboratório de Análise de DNA da Polícia Técnico-Científica do Amapá. O órgão regulador de ciência forense inglês tem entre as suas publicações um documento intitulado The Control and Avoidance of Contamination in Cine Examination Involving DNA Evidence Recovery. O documento é um guia para o gerenciamento dos riscos de contágio das amostras de DNA em local de crime. O documento tem por escopo tratar da estratégia de exame dos locais, das etapas que garantem a cadeia de custódia, ou seja, a busca por vestígios, o registro desses vestígios, a coleta desses vestígios, preservação, transporte, estocagem, enfim. E dos testes que são realizados em campo, diretamente em campo. O documento ainda vai incluir alguns guias considerando as medidas de anticontaminação a serem tomadas nos locais de crime e aí inclui as estratégias de anticontaminação, as estratégias de avaliação de risco, né, de contaminação. Inclusive no final do documento eles apresentam uma planilhinha com como você deve proceder a uma avaliação de risco em local de crime, risco de contaminação no caso, né? Eles vão falar sobre o pessoal envolvido e aí não só o pessoal, acho que a distribuição de pessoal lá para o processamento do local de crime é diferente daqui, e eles não vão falar só do pessoal diretamente envolvido em coleta de amostras e tal, mas desde o primeiro agente público que vai chegar lá, a primeira resposta àquele local de crime, vai falar de equipamentos e reagentes que são consumíveis, as atividades e os procedimentos que você deve ter na análise do local. Também algumas coisas que para a gente é feita pós local de crime, como a estocagem desse material até o processamento e como deve ser feita a secagem, além de medidas de detecção de contaminação nos locais onde essas amostras são processadas. O documento do órgão de regulação inglesa, ele é extremamente bem referendado, né? Ele tem lá em cada tópico dele que parte da ISO 17020 que ele aborda e também referências a outros documentos do mesmo órgão que tenham relação com o tema tratado por tópico. Aqui, acho que a gente tem que fazer uma pausa para o espanto, né? Porque sim, os ingleses têm um órgão nacional regulador de ciência forense, que para a gente acho que é algo ainda impensável e muito distante. E é um órgão funcional, eles têm publicações, há uma cultura nesse sentido. Mas a gente vai falar disso um pouco mais para frente, então vamos seguir.
Luiz, um comentário aí com relação a isso, acho que mostra um pouco também da importância que é dada para a questão forense, o quanto esse órgão que é vinculado, né, com a regulação forense consegue influenciar, pelo menos aparentemente, quando você olha essa documentação, essa impressão que dá, o quanto ele consegue influenciar nos procedimentos que as demais partes dos agentes públicos que têm que atuar na segurança do local, né? Então, vamos dizer, sei lá, não sei se é a polícia, enfim, mas quem o agente público que atua na preservação do local, o quanto que esse órgão tem de influência em regular, né, e regulamentar e indicar quais são os procedimentos que esse pessoal tem que tomar, né? Seria o equivalente a gente ter um órgão forense regulador aqui no nosso país que fosse capaz de estabelecer normas para que os demais agentes de segurança pública, né, polícia militar, polícia civil, enfim, ao terem que preservar um local, atuassem de forma de acordo com aquela estabelecida pelo próprio órgão regulador de ciência forense, né? Eu acho que isso também é algo que indica um pouco esse espanto, não só o fato deles terem um órgão voltado somente para isso, né, um órgão regulador forense, mas além disso, a força que ele tem de conseguir colocar um procedimento para os demais agentes de segurança pública, justamente para respeitar de fato a cadeia de custódia, né, não contaminar a amostra, que é algo essencial para todo o processo jurídico que segue a partir daí.
Nesse aspecto, talvez a gente tenha que prestar atenção que há uma necessidade de entender a coisa como um processo só, né? Não de processos separados e seguidos, né? A equipe que faz o primeiro atendimento, provavelmente é a Polícia Militar, eles já começaram o processo, né? Quando ele isola o local, quando ele tem informações sobre o local, isso já é um início do processo. Não é o trabalho da Polícia Militar que vem antes do seu trabalho e o seu trabalho é uma continuação. Não, é um só. Talvez feito por agentes diferentes ou de instituições diferentes, mas ele já começa antes, né?
Perfeito, eu acho que é por aí. Assim como, e isso aí acho que vai ficar um pouco mais claro aí no decorrer da discussão, o nosso trabalho, e aí a gente pensando no trabalho do laboratório que vem depois, também é uma coisa só, né? O negócio é um negócio contínuo, né?
Sim, é uma coisa só. E se não for entendido como uma coisa só, essa desconexão, né, entre os dois, as duas etapas, ou os dois momentos de tratamento desses vestígios, pode trazer problemas para a análise.
Bom, acho que agora cabe aí a gente discutir um pouco o que a gente tem nesse sentido, colocando a coisa aqui para a realidade nossa nacional, né, aqui no Brasil. Existem algumas iniciativas voltadas para isso, né? Tem um documento que é o POP da Senasp lá de 2013, e dentro desse POP, na verdade, são vários POP, né, de diversas áreas lá que tem orientando como deve se proceder com relação a diversas áreas da perícia criminal. E aí, dentro desse POP da Senasp, há dois documentos que versam sobre a coleta de material em local de crime, né? Que é o POP de coleta de material biológico e o POP de preservação e envio de vestígios biológicos, que também está lá, né, nesse material da Senasp. Em São Paulo, tem uma resolução SSP 102 de 2018, que ela estabelece normas e atribuições para coleta de material biológico, né? Amostras questionadas de referência, as amostras que forem doadas voluntariamente e também as de referência compulsória para identificação humana pelo DNA. E aí tem a portaria SPTC 203 de 2018, que ela estabelece parâmetros técnicos de coleta e análise de DNA em âmbito criminal, em complementação ao que é disposto na resolução SSP 102 de 2018.
É legal que a gente vê uma preocupação que se estendeu, né? Talvez esse seja um dos poucos exemplos em que você tem, saindo lá da Secretaria Nacional de Segurança Pública, um documento, né, uma iniciativa de tentativa de padronização dos métodos para perícia, e essa tentativa sendo abraçada e talvez melhor especificada para a realidade paulista, pelo menos nesse aspecto da coleta de material biológico. Você tem uma resolução da Secretaria de Segurança Pública que vai tratar sobre isso, e uma portaria do próprio órgão de perícia que tenta estabelecer alguns parâmetros técnicos para essa coleta, né? A gente tem também, em outros estados, iniciativas. A gente falou de São Paulo aqui, porque, óbvio, a gente está mais ligado a São Paulo e conhece melhor a realidade do estado, mas isso não é uma coisa exclusiva de São Paulo, né? Esse documento da Senasp, que traz os procedimentos operacionais padrão, ele é normalmente adotado por legislação estadual ou por alguma norma infralegal estadual, como os procedimentos operacionais padrões dos órgãos estaduais de perícia. Então, é o exemplo do Centro de Perícia Renato Chaves no Pará, que utiliza os POPs do Senasp como seus procedimentos operacionais padrões, como é o caso também da Politec, do Mato Grosso, que utiliza os POPs do Senasp como seus procedimentos operacionais padrões, e assim é com Tocantins, assim é com Goiás, e assim é com outros órgãos de perícia estaduais. Claro, eu não sei se eles têm regulamentação infralegal e mais especificada ou adaptada para a realidade deles acerca desses procedimentos, mas é uma preocupação que eles adotaram, né? Você vê um documento elaborado, uma iniciativa que sai lá do topo, né, do órgão federal que cuida disso, e ela é adotada pelos órgãos de perícia estaduais. Essas preocupações que a gente relatou estarem nos documentos ingleses, elas também vão aparecer em documentos do ENFSE, por exemplo. Claro que de maneira diferente, talvez com um caráter mais geral, porque você está falando para um público maior, né? E com as especificidades que você vai ter em cada unidade, né, em cada estado nacional que integra o ENFSE, mas as preocupações com as contaminações, com como proceder nos laboratórios de forense, em como proceder nas coletas de DNA, elas são partilhadas. Você vai ver e encontrar várias das preocupações comuns, porque no final das contas elas são preocupações técnicas sobre o assunto, né?
Acho que aqui você falou aí, Luiz, das iniciativas, né? A gente comentou aqui das iniciativas dentro do Brasil, né, para buscar de alguma forma estabelecer alguns procedimentos, né, para essa área. E assim, claro que o procedimento em inglês que foi mencionado aí no episódio, ele é um documento aí muito mais completo ainda, né, e mais, né, mais elaborado. Os caras têm, como foi mencionado até com espanto aí no episódio, tem um órgão nacional regulador de ciência forense, mas acho que uma coisa que é válida a gente mencionar é que esses órgãos e essas preocupações e esses documentos, eles não surgem do nada e não surgem de uma hora para outra e não se tornam completos, tendo uma vastidão de assuntos abordados de uma hora para outra. São coisas que vão se construindo aos poucos, e acho que essas iniciativas que foram mencionadas que a gente tem aqui no Brasil são iniciativas extremamente positivas nesse sentido, né? Inclusive, infelizmente, tipo, muitas vezes a gente olha e são coisas meio pontuais, assim, mas é importante que se fomente o aumento da discussão desse tipo de assunto dentro das instituições, para que possam surgir mais e mais trabalhos referentes à padronização de procedimentos, a estabelecer, né, regulamentar quais seriam os procedimentos mais adequados e tal, justamente para melhorar a qualidade do trabalho, né?
Sim, a gente já teceu vários comentários bastante ácidos, né, sobre os POPs do Senasp. Quem ouviu o nosso episódio do Luminol Day After, tá lá a nossa crítica sobre isso, que nem sempre ele é claro, nem sempre ele é específico, e de fato, por vezes, tem recomendações inaplicáveis. Eles são poucos, são desatualizados, então a gente tem uma série de motivos para reclamar deles, mas é indiscutível que também eles são um esforço no caminho de melhorar a qualidade dos serviços de perícia do país. E aqui em São Paulo, essas duas portarias também entram nessa mesma direção, né, nessa mesma orientação. Por mais que a gente tenha críticas também a essas portarias ou à maneira de publicidade delas, é fato que elas são um passo na direção correta. Elas são um passo na direção de tentar se estabelecer padrões mínimos de qualidade para que você tenha um processo como um todo, né, um processo de perícia controlado. para o qual você consiga identificar problemas, etapas complexas, etapas problemáticas e rastrear possíveis erros. Isso é muito importante e essa documentação toda, sem dúvida, anda na direção correta aí, né?
Sim, e acho que a própria questão de, né, como surgem esses documentos, né, eu acho que é uma coisa que também é aquela história, não é algo que vai surgir do nada. Para isso você tem que ter fomento de discussão e a gente anda, assim, pelo menos a gente percebe que existe uma iniciativa, ao menos aqui no estado de São Paulo, que o pessoal vem fomentando esse tipo de discussão, né? Acho que é bastante positivo esse tipo de iniciativa dentro da instituição, né? Algo que você vê que realmente vem fomentando divulgação de trabalhos, cursos e tal. Acho que esse é o tipo de iniciativa que levanta e fomenta a discussão justamente para que sejam aprimoradas as técnicas que vêm sendo realizadas por quem trabalha na área, né?
É, essa é a construção do regime, né? E encarando aí o regime como uma série de regras, de costumes, de cultura, que vai levar à melhoria, né? Com certeza, antes de se ter um órgão regulador na Inglaterra, com certeza, antes de se montar um network institucional do ênfase, você tinha iniciativas de colaboração, você já tinha uma discussão sobre o assunto, você tinha colaboração entre os laboratórios, até que chegou um momento em que era quase que inevitável você ter um órgão regulador, que era muito mais fácil você concentrar isso numa instituição, e realmente é um passo à frente bastante grande, mas obviamente, como todos os outros órgãos desse tipo, ele não surgiu de uma canetada. Ele surgiu da construção de um regime. Regime esse que a gente ainda está muito engatinhando nele. Apesar desses avanços e desses passos na direção correta, o que eu percebo, e aí aqui é uma opinião pessoal apenas, né, que as medidas positivas que a gente vê nesse sentido, elas são bastante pontuais, né, e elas são desconectadas de um regime, né, de um conjunto maior de ações e de uma cultura de regulamentação e de uma cultura de padronização, uma cultura de validação das coisas. E alguns dos motivos que contribuem para esse tipo, eu percebo, e mais uma vez aqui já é opinião pessoal, a corrupção de prioridades institucional, né? Nem sempre as instituições estão focadas na melhoria da qualidade técnica dos serviços. Por vezes elas se perdem com indicadores questionáveis, né? Como o número de laudos que saiu, muitas vezes como a compra de equipamentos midiáticos e não da melhoria de equipamentos básicos que são necessários. Esse tipo de falta de norte, né, e de falta de caminho para a melhoria técnica dos serviços, eu acho que é um dos problemas que contribuem para uma confusão da construção desse regime. Outro fator que colabora para isso, talvez seja um conflito de prioridades aí, né? Porque você orientando os seus profissionais a uma direção de trabalho e ao que é a meta desejável, ao que é o trabalho bem feito, você orienta o comportamento deles numa direção ou em outra. E nem sempre as direções orientadas são as que vão levar a uma melhora da qualidade técnica do trabalho. E talvez porque os indicadores de produtividade não incluam a qualidade técnica, e sim o volume produzido. Isso é um problema sério e tem muito a ver com o que você espera do serviço de perícia, né? A gente já falou também muito disso aqui. Falta de estrutura, com certeza, é um problema. A gente sabe que os serviços de perícia no Brasil já foi pior, é fato, mas eles sofrem com uma estrutura precária, e quando isso você vai requerendo mais tecnologia, mais preparação, isso vai ficando mais crítico. Creio que o desenho institucional também exerça um fator de peso aí, né? Quando você tem rigidez hierárquica, essas soluções dificilmente vão sair da base para o topo. O controle da instituição, o controle dos procedimentos, todos faz-se de cima para baixo. Então, a equipe operadora, no fim, ela tem pouca possibilidade de gestar os métodos, de opinar sobre os métodos e de saber qual a infraestrutura necessária ou não. Isso não passa pela equipe operadora. E acho que, por fim, normas legais anacrônicas, né? A gente precisa, assim, muito decidir o que, que é perícia criminal e o que faz um perito criminal no Brasil, né? Acho que a discussão aí é gigantesca, né? Outro dia eu vi uma discussão sobre quem pode ser perito criminal e quem não pode. Cara, se você achar o que, que faz um perito criminal, talvez você decida, consiga decidir o que vai, quem é que pode e quem que não pode. As nossas normas legais são extremamente anacrônicas e elas não deixam claro o que é um perito criminal e por que que ele deveria ser alguém especializado em algo.
O Luiz, acho que nesse ponto aí que você mencionou sobre a rigidez hierárquica, né, estrutural das instituições, de fato, talvez até fora do país, né, muita coisa se acaba tendo que ser uma norma tipo de cima para baixo, não tem muito o que fazer, eu acho. Assim, nesse sentido, não sei se teria como você fazer uma norma de baixo para cima, né? Mas acho que a grande questão é que quem estiver envolvido no processo de confecção da norma, eu acho que eles têm que estar com conhecimento da realidade de quem trabalha lá na ponta. Assim, não dá para você fazer uma norma que seja desconexa da realidade de quem está trabalhando na ponta. Ela tem que ser uma norma, acho que, conectada com a realidade de quem está lá na ponta. Eu acho que aí isso aí se mistura um pouco com essa questão das normas anacrônicas aí que você mencionou também, sabe? Porque é muito isso, assim, às vezes a pessoa pode estar bem intencionada e estar com uma ideia, não, pô, determinado procedimento vai melhorar absurdamente a qualidade do trabalho entregue. Só que, de repente, você precisa de um tempo ou de uma estrutura ou de uma quantidade de pessoas para desenvolver aquele procedimento que não é condizente com a realidade encontrada, que vai demandar ou mais tempo ou mais quantidade de pessoas ou uma estrutura melhor ou uma priorização do serviço que é entregue. Esses fatores, eles precisam conversar entre si para que se consiga, de fato, estabelecer normas que vão conversar, né, com quem trabalha na ponta da cadeia e aí fazer de fato o serviço ser entregue da forma que ele deve ser, né? Tipo, respeitando esses critérios que a gente está falando aí de não contaminação da amostra, etc. Tal, enfim, todas essas questões, né?
Pois é, e mesmo considerando todas essas dificuldades que a gente mencionou, né, que são prioridades não muito bem estabelecidas ou indicadores não muito adequados, falta de estrutura, uma legislação anacrônica, é fato que a gente ainda assim enxerga, vindo de colegas, em especial da base, umas pequenas iniciativas, mesmo que em condições não muito adequadas de trabalho, que são bastante louváveis, assim, engrandecedoras, e são soluções úteis, práticas, eles resolvem problemas. E para ilustrar isso, a gente trouxe um estudo que foi publicado na Revista Brasileira de Criminalística desse ano, intitulado Risco de Contaminação por DNA de Alto Peso Molecular e por Amplicons em Laboratórios de Genética Forense no Brasil. O estudo foi feito pelo pessoal do Instituto Nacional de Perícias e Ciências Forenses do Amapá e pelo Instituto de Administração Penitenciária de Macapá.
Solaba mi condena, correré mi destino. destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley, africano clandestino, colombiano clandestino y el cubano clandestino, marihuana ilegal.
A genética forense, ela já é uma ferramenta amplamente disponível, né? Foi-se o tempo em que isso era algo inacessível, pelo menos quando se diz respeito àquela análise de identificação forense mais genérica, mais basilar. É óbvio que há trabalhos de estandarte nessa área, mas o uso dessa tecnologia, ele já é amplamente difundido e se usa isso em todo lugar do mundo. Aqui no Brasil, a gente também tem acesso a esse tipo de tecnologia, mas como em qualquer lugar do mundo, quando você resolve usar esse tipo de tecnologia como ferramenta, você precisa se preocupar com a acuracidade, robustez, os resultados produzidos por ela, né? Com isso a gente quer dizer que a coisa é brincadeira de gente grande, né? Não é mais qualquer coisa, até pelos limites de detecção, pela sensibilidade da técnica, ela começa a ficar um pouco mais sensível e precisa de muito cuidado, né? Precisa de gente treinada, precisa de equipamento correto, precisa de procedimento correto para lidar com isso, se você quer que os resultados da técnica sejam confiáveis.
Acho que vale a pena dizer que o lance da coisa ser mais amplamente disponível hoje, não ser muito aí aquele negócio do estado da arte, quer dizer que até algum tempo atrás, e algum tempo a gente pode entender aí coisa de 30 anos, ainda era meio que estado da arte e não era altamente disponível, o que significa que a gente teve uma mudança relativamente recente dentro das instituições de perícia, pelo menos no país, que passaram a usar de forma mais amplamente.
Passaram a usar, isso, né? Porque você vai encontrar, ainda hoje, a gente trabalha com colegas de trabalho que tiveram ingresso um pouco anterior nas perícias e eles não tinham isso disponível, né? Não era algo que você tivesse acesso tranquilamente, fácil como tem hoje.
Isso, exato. E agora é algo bastante difundido. Mas assim, acho que o que tem que ficar claro é que justamente por ser algo razoavelmente recente, e o razoavelmente recente que eu estou dizendo é tipo, você ainda não teve mudanças de gerações dentro das instituições após a entrada desses métodos, né? Existe toda uma modificação de procedimentos que tem que ser realizada por quem está aí trabalhando e que vai sendo realizado aos poucos, justamente pelo fato do método ser recente. Toda uma preocupação que vai surgindo, né, que é essa questão que a gente trouxe para o debate hoje da contaminação aí, né, toda uma preocupação que vai surgindo justamente pelo fato da técnica está disponível há um tempo razoavelmente recente, né?
Eu acho que, na verdade, você tem a introdução de métodos que vão requerer dos profissionais que estão trabalhando um olhar diferente sobre o próprio trabalho. Eles vão ter que agir de maneira diferente, eles vão adicionar preocupações que antes talvez não fossem relevantes para a realidade deles. Sem dúvida nenhuma, a genética forense introduzida no trabalho de perícia criminal, ela traz consigo algumas desses pontos a se discutir, né? Por exemplo, você vai necessitar de um adequado gerenciamento dos processos e das amostras submetidas a trabalho. Talvez, quando você não tinha essa ferramenta, você não precisasse se preocupar com contaminação genética, né? Hoje, você tem e precisa se preocupar com isso. Você vai precisar de boas práticas de biossegurança durante os exames de laboratório, em particular o uso de EPIs, porque você contamina a amostra também. Você vai precisar de procedimentos operacionais padrão adequados e que possam efetivamente evitar o risco de contaminação indesejada e causar alteração nos resultados dos laudos emitidos, né, dos exames daquelas amostras. Essa preocupação, por exemplo, era referenciada no estudo através da citação de Norma Bonacorso, que foi nossa superintendente na Polícia Civil de São Paulo, né, na Superintendência de Polícia Técnico-Científica de São Paulo, e que é uma das responsáveis pela implantação dos laboratórios de DNA em São Paulo. Né? Diz ela, numa publicação de 2005, que para obter resultados confiáveis nas análises realizadas em vestígios provenientes de um local de crime, deve-se atentar para o protocolo de coleta adequado, materiais empregados para o acondicionamento e a autorização legal daquele profissional em efetuar a coleta. Se esses procedimentos não forem observados, pode-se caracterizar ainda, segundo a doutora Norma, quebra da cadeia de custódia e consequente fragilização do vestígio como uma prova pericial válida. E ela pode ser questionada pelas partes envolvidas, né, os advogados e assistentes técnicas, ou mesmo pelo juiz da causa, percebendo ele que aquela prova não é robusta o suficiente, porque não foram adotados os procedimentos que garantem a segurança daquele resultado. Então, a preocupação aqui, quando a gente mexe com genética forense, ela deve se repousar sobre a integridade do vestígio que você está analisando. E a contaminação entra aí em quatro pontos que a gente deve atentar, né? Contaminação proveniente do operador na manipulação dessa amostra, seja a contaminação que o operador gera na amostra ou a contaminação cruzada por uma amostra contaminar a outra, a gente tem que prestar atenção no ambiente laboratorial adequado, e a gente vai fazer algumas considerações sobre o que é ambiente laboratorial nesse caso. A gente tem que se preocupar com protocolos de limpeza e desinfecção dos ambientes, porque os ambientes contaminados vão prejudicar a sua amostra, e a gente tem que ter um adequado controle de contaminação nos processos.
Bom, o estudo que a gente vai tratar aqui hoje, ele é resultado de um experimento que ele foi desenhado no ano de 2013. Esse estudo foi realizado no Laboratório de Genética Forense da Politec, lá do Amapá, quando o pessoal suspeitou justamente que houvesse contaminação por material genético exógeno, né, no laboratório. E aí, no caso, a contaminação se daria por DNA humano, ou DNA amplificado, né, que é conhecido como amplicons, de material que já tivesse sido tratado a priori no laboratório e tivesse ali no ambiente contaminando as superfícies das bancadas e equipamentos utilizados no laboratório, ou então também material genético distinto, que não fosse de amplicon, que fosse outros materiais genéticos que estivessem ali contaminando o ambiente. E aí então desenhou-se o experimento justamente para verificar se de fato o laboratório apresentava contaminação, né, por DNA, e aí então verificar o que fazer a partir de então. A ideia foi essa.
Então, com os experimentos desenhados, eles tinham três objetivos. O primeiro era a confirmação da existência dessa contaminação no laboratório após a suspeita. O segundo objetivo era determinar a intensidade dessa contaminação, né, o que exatamente estava contaminando e em que quantidade. E o terceiro objetivo era validar um protocolo de limpeza e desinfecção efetiva do laboratório para resolver o problema da contaminação. Bom, como é que foi feito o estudo? Lá no Laboratório de Genética Forense do Amapá, eles fizeram dois grupos de amostragem de ambientes e equipamentos presentes no laboratório, empregando a técnica do swab umedecido com água estéreo, coletaram material de diferentes superfícies. Foram 15 pontos de coleta do primeiro grupo de amostragem e 10 pontos de coleta para o segundo grupo de amostragem. Após a realização da primeira coleta desses dois grupos de amostragem, foi realizada a limpeza das bancadas, das maçanetas, dos equipamentos, utilizando uma solução de hipoclorito de sódio 1%, seguida de álcool etílico 70%, com o auxílio de papel toalha. Em seguida, foram recoletadas amostras desses mesmos pontos dos grupos 1 e 2 e procedeu-se à análise dessas coletas para verificar o quanto da contaminação existente havia sido sanada. E qual que é a racionalização desse processo, né? O hipoclorito de sódio, ele é um oxidante, né? E vai atuar de forma inespecífica sobre os ácidos nucleicos e as bases livres e os nucleotídeos livres vão ser destruídos. Isso vai causar uma desestabilização e quebra da hélice do DNA, eliminando o seu contaminante. Os locais de onde se procedeu a coleta são superfícies e equipamentos nas salas de amplificação e nas salas de extração e na sala pré-PCR. Assim, são 25 pontos de coleta, então a gente não vai listar um por um, mas eles fizeram desde maçanetas das portas, botão dos equipamentos, teclado e mouse do computador que usava, superfície da bancada, todos os locais onde você tinha contato das pessoas com equipamentos. E esses 25 pontos, claro, estão listados lá na publicação. E se você tiver curiosidade de saber exatamente de onde foi feita as coletas, você pode acessar a publicação, que vai estar listada na descrição do episódio. As amostras coletadas desses dois grupos de amostragem foram submetidos a dois tratamentos diferentes. O primeiro foi a eletroforese capilar direta do material coletado, e aí era o objetivo de avaliar a contaminação por amplicons no laboratório, ou seja, aquele material que já havia sido amplificado, né? E o segundo tratamento a que as amostras foram submetidas foi o de submeter a amostra ao PCR para que houvesse a amplificação do DNA e depois submeter ela à eletroforese capilar. Então, essas amostras foram lidas por fluorescência.
O primeiro resultado foi que, após as amostras coletadas terem sido submetidas diretamente à eletroforese capilar, ou seja, aquelas que eles queriam verificar a presença de amplicons como contaminantes, foi possível verificar que somente 3 das 25 amostras apresentavam contaminação de DNA amplificado. Não que isso seja algo não significativo, afinal de contas foram 3 amostras coletadas que apresentavam contaminação, mas foram somente 3 das 25, né? E ainda assim, do jeito que ele mostra, o grau de contaminação não era dos maiores, né? Ele coloca lá uma escala no estudo, mostra a quantidade por essa escala, né? Ele exibe a quantidade de DNA contaminante que foi encontrado, e ali nessa escala ela seria o grau 1, assim, primeiro grau de contaminação, né? O outro resultado que foi apresentado por ele, então, foi após a realização da amplificação via PCR das amostras coletadas. E aí, nesse caso, foi constatado que 22 das 25 amostras elas apresentavam diversos graus de contaminação por DNA de alto peso molecular. E aí, assim, tem, né, nesse... Ele exibe lá no estudo, né, que desde o grau 1 até o grau 3 ali de contaminação, que ele apresenta numa tabela, que você pode ver lá depois no estudo, se tiver interesse. Mas, enfim, 22 das 25 amostras apresentaram alguma contaminação após a realização do PCR. Ou seja, de fato, se você for parar para pensar que você trabalha ali com material traço, que vai ser submetido a PCR e tal, que você... eventualmente na bancada ali se acabe depositando algum material de interesse, quer dizer, essa limpeza é algo importante a ser considerado.
Ele ainda diz que, embora a contaminação por DNA de alto peso molecular seja menor, né, o risco dessa contaminação seja menor do que por amplicons, a gente deve buscar meios de eliminar esse tipo de contaminação, porque elas podem levar a problemas na interpretação dos resultados e particularmente de amostras questionadas com pequena concentração de DNA. E aqui é aquele DNA de quantidade exígua que você coletou lá da mancha latente do luminol, que você coletou do DNA touch. Como isso é muito exígua a amostra, a contaminação dessa amostra passa a ser mais problemática, porque você tem... pode ter contaminações quase de mesma monta do que a própria amostra. E a interpretação dos resultados passa a ser bastante prejudicada.
Bom, após constatada a presença de contaminante nesse ambiente aí, desses 25 pontos que foram analisados, eles procederam então à limpeza. Nessa limpeza foi utilizado hipoclorito, solução de hipoclorito de sódio 1% e álcool 70%. Né, conforme a gente já mencionou aí. E aí então, depois dessa limpeza, eles não observaram mais nenhuma contaminação por amplicons nas 25 amostras coletadas, né, aquelas que fizeram o experimento direto por eletroforese, mas foi constatada ainda contaminação de 10 das 25 amostras examinadas quando eles submeteram ao procedimento de PCR. E aí, conforme a gente já falou, né, o Luiz mencionou aí, é importante que esse material de DNA aí de alto peso molecular seja eliminado, justamente por quê? Por conta das amostras que tenham DNA exíguo, né? Aquelas que normalmente são coletadas ou de DNA touch ou de algum local em que se tenha utilizado luminol. Então é importante que você garanta a descontaminação desse ambiente, inclusive para aquelas amostras em que você tratou o PCR depois. Com isso, eles fizeram um outro tratamento, né, de limpeza.
Uma coisa que chama atenção é que os locais onde ainda se mantiveram contaminados, mesmo depois da primeira etapa de limpeza aí, são locais tão comuns quanto os equipamentos usados, tipo, tinha pipeta ainda contaminada, maçaneta da porta, que é impossível que ela não faça parte do seu ambiente. Então, realmente eram locais que precisariam ser descontaminados também. Havia necessidade de se proceder no estudo.
Isso, e aí então, para realizar em seguida uma nova limpeza, o que foi feito foi, eles dobraram a concentração de hipoclorito de sódio, né? Então passou-se a utilizar hipoclorito de sódio a 2% e álcool etílico a 70%, e além disso, os equipamentos móveis como pipeta foram submetidas adicionalmente a um banho de luz ultravioleta por 30 minutos. E aí essa luz ultravioleta, só para esclarecer, é aquela luz UVC germicida, né?
É, ela é radiação ionizante, né?
Isso, radiação ionizante. É porque o pessoal pode confundir com aquela luz negra de balada, né? Que também, também tem um comprimento ultravioleta. Não, essa aqui é a luz ultravioleta UVC germicida mesmo. Ela é radiação ionizante, ela degrada amostra biológica, degrada DNA, mata vírus, mata bactéria, enfim.
Inclusive, precisa ter algum cuidado na utilização para você não ficar exposto a ela, né? Normalmente se usa ela acesa em bancada quando você não está usando, e quando você vai usar, você desliga, né? Que o ambiente já vai estar descontaminado e você pode utilizar sem ela estar ligada, emitindo.
Sim, essa radiação, para nós seres humanos, ela é cancerígena, ela vai causar degradação do material dos seus olhos, por exemplo, se você ficar olhando para essa luz, né? Então, tipo, retina, córnea, enfim, tudo isso aí vai ser degradado. Então, de fato, você tem que ter um cuidado extra para lidar com esse tipo de coisa. Mas é isso, você desliga a lâmpada na hora que for utilizar o ambiente e deixa ele ligado justamente para descontaminar o material aí por 30 minutos.
E a utilização da descontaminação do material com luz UV, com o hipoclorito de sódio a 2% e com o álcool etílico a 70%, isso aplicados com papel toalha, que é que também é uma solução simples. Depois desse procedimento, eles refizeram as análises e então nenhuma das 25 amostras analisadas apresentava nenhum traço de contaminação, o que demonstra a efetividade do procedimento desenvolvido pelos operadores lá do Laboratório de Genética Forense da Politec do Amapá. Os autores ainda fazem algumas considerações lá no artigo e que a gente achou muito interessantes, assim. Na verdade, acho que eles têm uma mente crítica, talvez parecida com a nossa, né? Eles dizem que esse experimento demonstrou a necessidade de se manter uma rotina correta de biossegurança dos laboratórios de genética forense, empregando algo que é extremamente caro a gente aqui, protocolos adequados de limpeza e desinfecção do laboratório e dos, incluindo aí, né, os equipamentos utilizados no laboratório. A realização periódica de experimentos de biomonitoramento, ou seja, essas coletas que eles fizeram no laboratório deles, deve ser uma rotina periódica, né, de tempos em tempos deve-se fazer e analisar para ver se eles estão livres ou não da contaminação. A participação de exercícios de proficiência e a submissão do laboratório a processos de auditoria interna e externa, para que essa ausência de contaminação do laboratório possa ser documentada de forma isenta e independente. Os autores ainda sugerem que os laboratórios de genética forense promovam esses biomonitoramentos periodicamente, participem de exercícios interlaboratoriais e de proficiência, bem como se submetam a auditorias. E uma coisa que a gente não comentou até agora também é que o POP que elas produziram está anexado no fim do artigo. Então, se há curiosidade de conhecer ele e saber um pouco mais, você pode conferir lá. Entre as considerações do autor que estão inseridas no POP, ela comenta que não se deve usar a solução de hipoclorito sobre superfícies de aço inox, evitar de usar a solução de álcool sobre superfícies plásticas. Para essas superfícies mais sensíveis, o que ela sugere é que se use as soluções enzimáticas comercialmente disponíveis, mas essas são um pouco mais caras, né? E, curiosamente, no POP também não há nenhuma menção aos banhos de luz UV nos equipamentos. E a gente tem um pouco também das nossas considerações, né? Eu acho que queria falar isso aqui há algum tempo, né? A gente traz muita coisa de fora aqui, né? Relata documentação do ENFSE. Hoje a gente falou de um documento do órgão de regulação de ciência forense britânico. E a gente traz muita coisa de fora e, às vezes, parece que a gente desvaloriza o que temos aqui, porque temos alguma coisa. Isso não é verdade, assim, né? Primeiro, a gente considera sempre a diferença entre o cenário brasileiro e o cenário de fora. Nem todas as soluções que se tem fora, elas são prontamente importáveis para cá, porque vivemos em realidade diferente, porque as leis são diferentes, porque as nossas disponibilidades de recursos são diferentes, mas a gente sempre também valoriza a ciência nesse sentido que é produzida aqui, né? A maior parte dos nossos episódios até hoje foi relatando trabalhos brasileiros, de pesquisadores brasileiros, ainda que publicados em periódicos estrangeiros. E há motivos, claro, para se publicar em periódicos estrangeiros. Mas as soluções que a gente tem aqui são valorizadas e tem um pessoal muito capaz aqui dentro. Provavelmente, as melhores cabeças da polícia hoje estão dentro dos serviços de ciência forense, por uma questão de onde são as formações dessas pessoas, qual a história acadêmica e profissional que elas têm. Você tem muita gente qualificada e muita gente que sabe pensar em solução. Tanto tem que a gente traz várias delas para cá, né? Hoje foi só mais uma delas. Na verdade, o pessoal lá do Laboratório de Genética Forense da Politec do Amapá, o que eles fizeram foi detectar um problema, que era um problema que comprometia a robustez dos resultados deles, e criaram uma solução bastante eficiente, porque ela emprega poucos recursos, né, de custo baixo, basicamente hipoclorito e álcool, que hoje é disponível em quase todo o laboratório. Na verdade, com a pandemia, álcool 70 está em tudo quanto é lugar. E talvez o emprego da luz germicida, que também para um laboratório não é algo inacessível. Essa solução se mostrou eficaz, eles realmente mostraram que ela é capaz de eliminar a contaminação, e ela me parece ser, eu não sei qual é a realidade deles lá, mas me parece ser aplicável, né? Ela não é um procedimento que envolve etapas sucessivas, que seja, né, consumidor de tempos assim, enormes e com dificuldade absurda para você fazer. Não, ela é efetiva, é fácil de implementar. Cara, é limpar com hipoclorito, com álcool 70 e deixar um banho de luz UVC por meia hora antes de utilizar teus equipamentos. Me parece bastante factível, né? Então, são soluções que vêm da gente para os nossos problemas e que a gente tenta trazer uma valorização para elas, e que com certeza poderiam ser mais frequentes nos serviços de perícia se para isso houvesse condições, espaço, tempo e condições adequadas para isso.
Aqui cabe a gente falar um pouco, né? A gente lá na introdução do episódio, a gente já comentou isso aí, que é aquela história de todos os agentes envolvidos, você ter que entender que isso é uma coisa só. Não são etapas desconexas, né? O agente público responsável pela preservação do local, a equipe de perícia que vai realizar o primeiro atendimento, todo mundo, né, nessa cadeia toda que vai ser realizada de procedimentos e exames, precisa entender que a amostra tem que estar descontaminada. Não é só o laboratório que tem que entender isso. O laboratório, eu acho que talvez seja justamente quem mais entenda e quem está no lugar mais limpo, com as melhores condições. Mas não é só ele que precisa entender isso. Todo mundo precisa entender isso. Então, eu acho que é importante a gente ter em mente isso, cara, que a etapa pré-PCR, né, a etapa antes de você realizar os experimentos laboratoriais com DNA, ela começa no local de crime. E aí você tem que ter essas condições sendo pensadas para preservação e atendimento de local. E ao mesmo tempo, você tem que pensar nisso num pré-processamento, que é aquele que você faz quando você chega na sua base, na sua equipe de perícia, né? Então, você coletou as amostras no local, e aí você chega na equipe e eventualmente você vai fazer algum procedimento ali de separação, alicotagem, alguma coisa assim, ou coleta mesmo de alguma amostra, acondicionamento, enfim, para depois enviar essas amostras para o laboratório de DNA, né? Acho que tudo isso aí tem que ser entendido como parte do processo, e aí todos esses ambientes você vai ter que ter em mente quais os procedimentos para se evitar ao máximo a contaminação da amostra.
É, exatamente. É certo que você precisa de espaços dedicados de trabalho para esse tipo de amostra dentro das equipes. No Brasil, a gente não tem serviços de laboratório forense em todas as equipes. Normalmente, isso é feito numa central por estado, e todas as equipes espalhadas pelo estado, nas diferentes cidades, elas mandam material para análise nesse laboratório central. O que a gente precisa fazer é entender que as amostras vão ser manipuladas, elas vão ser pré-processadas antes do envio. Então, esse laboratório forense, ele não está unicamente cerrado dentro do espaço do laboratório central. né? Ele tem braços que vão lá para as equipes e essas equipes precisam de espaço dedicado porque lá se faz manipulação. E óbvio que ninguém está querendo aqui que se ponha lá o equipamento todo para fazer análise em equipe. Isso não é viável. Mas um laboratório de pré-processamento, um laboratório, aliás, nem de pré-processamento, um laboratório de manipulação de amostra biológica, ele é necessário, né? E esse laboratório, para que ele seja feito de maneira adequada, você precisa uma definição do qual é a complexidade mínima dos trabalhos que serão realizados nas equipes. Olha, a equipe é responsável por secagem da amostra, por acondicionamento correto da amostra, rotulagem e envio. Bom, essa é a complexidade mínima do trabalho que vai fazer, então você tem que ter um espaço dedicado para isso. Não adianta você achar que a amostra precisa ser seca e você não ter um espaço para fazer uma secagem de forma controlada, né, de maneira a evitar a contaminação. Ah, essa amostra vai ser acondicionada, vai ser alicotada, ou vai ser... Cara, precisa ter um espaço dedicado para isso. E acho que a definição dessa complexidade mínima, que é, ó, a gente não precisa fazer PCR e eletroforese, mas precisa fazer manipulação de amostra. Então, a equipe tem que ter infraestrutura adequada para que seja feita essa manipulação de amostra. No final das contas, o que o laboratório de DNA vai analisar nunca vai ser melhor do que o que eu consigo mandar para lá. Então, essa etapa também é crítica, em especial porque ela é feita dentro do ambiente mais descontrolado que se possa ter, ainda com todas as precauções, que é o local de crime, né? Ela começa a ser produzida lá no local de crime e a gente tem que garantir que ela vai chegar lá no laboratório de análise de maneira preservada, né? De maneira que ela seja representativa do que foi coletado lá no local de crime.
Luiz, de uma maneira didática, daria para a gente, né, dizer que a equipe, né, o laboratório que você utiliza na equipe para pré-processar a amostra e o local de crime, eles são uma extensão do laboratório forense de processamento de DNA, né?
Exatamente. Se você não considerar isso, considerar como etapas desconexas uma da outra, você vai comprometer a sua amostra antes mesmo dela ser analisada, né? E, bom, a robustez do resultado foi embora nessa aí, né? Acho que para terminar aqui essas nossas considerações, eu acho que a gente precisa pensar também numa redefinição das atribuições dos profissionais, né? Enquanto você tem um profissional que tem que estar preocupado com a contaminação, com o ambiente, é o mesmo profissional que vai ficar, sei lá, descrevendo lata de cerveja que foi encontrada, sei lá, por um cidadão num possível local onde ele achou que tivesse algum crime. Então, assim, é esse tipo de documentação mais básica, ela não deveria ser enviada a um serviço que se pretende especializado, né? A definição de atribuições do que é perícia, o que não é, quem é o perito, quem não é, precisa ser melhor feita no Brasil. E por fim, a gente vê esse monte de solução pelos países afora e aqui dentro também, e vale a pena fazer a consideração de que nem todas as soluções que a gente vê fora são prontamente aplicáveis aqui, né? Se você pegar lá o manual de controle de contaminação do órgão regulador de ciência forense em inglês e tentar fazer ele virar aqui, você vai ver que a gente não tem condições de fazer isso ainda. E que muita coisa do que tem lá não está acessível para a gente. Por exemplo, eles fazem controle do equipamento, a compra dos consumíveis, né? Envolve o fabricante demonstrar que ele é DNA free, tá ligado? É uma preocupação que a gente ainda está longe de ter. Então, isso com certeza não é prontamente importável. Mas as preocupações que levam a esse procedimento são as mesmas preocupações que a gente deve ter aqui, né? Olha, há risco de contaminação em utilização do equipamento inadequado, em utilização do procedimento inadequado. Então, acho que vale pensar nas soluções tupiniquins aqui, saca? Tipo assim, valorizar soluções tupiniquins porque elas são também de qualidade e talvez elas respondam às nossas necessidades muito melhor, né? De maneira muito mais eficiente, muito mais eficaz do que tentar importar pela metade uma solução gringa que foi feita para a realidade gringa. Falta a gente, como sempre, quando o estudo é brasileiro, parabenizar, né, os pesquisadores. E a gente está falando aqui de Ana Maria Lima Pombo, do Instituto Nacional de Perícias Criminais e Ciências Forenses, o INFOR de Macapá, no Amapá. E também do Pablo Abdon da Costa Francês, do Instituto Nacional de Perícias Criminais e Ciências Forenses, do Amapá. E por último, do R.S. Silva, do Instituto de Administração Penitenciária de Macapá. E o que significa RS, não sabemos. É tipo o VM Varga. Quem assistiu Fargo aí sabe do que eu tô falando. E esse foi o nosso episódio de hoje. Se você gostou, compartilhe, nos recomende a um amigo. Esse é o melhor jeito de você ajudar a gente a crescer. Caso você queira mais informações sobre a gente, sobre o projeto e acesso a todos os nossos episódios, basta acessar artigo158.wordpress.com. Participe! Você pode encontrar a gente no Instagram. Procure por @artigo158 ou escreve pra gente no artigo158podcast@gmail.com e assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito. O conteúdo desse podcast e do site é licenciado sob Creative Commons não comercial sem derivação. As opiniões expressas aqui são de caráter pessoal e não se confundem com as da instituição para a qual a gente trabalha. Eu sou o Luiz, sempre na companhia do meu amigo Barreta.
Opa, isso aí, Luiz. Valeu e até a próxima.
Até a próxima.
Tengo, yo no lo puedo negar.